E nós vamos conversar sobre a Operação Lava Jato. Ela foi deflagrada em março do ano passado, já conta com 8 fases, vai para a 9ª fase agora, e nós vamos entender um pouquinho como é que esse processo da Operação Lava Jato foi se constituindo. Vamos entender o que ela significa, como é que se constitui uma operação como essa. E para falar sobre esse tema, eu converso agora com Anderson Furlan, que é juiz federal e presidente da Associação dos Juízes Federais do Paraná. Doutor Anderson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Doutor Anderson, vou fazer uma conversa bem pedagógica e bem didática. Quando a gente fala de Operação Lava Jato, como é que uma operação dessa se instala? E no caso da Operação Lava Jato, por que se instalou?
Uma operação como essa se instala a partir de elementos colhidos em inquéritos policiais que são levados adiante por delegados da Polícia Federal com acompanhamento do Ministério Público Federal. A partir da obtenção de vários elementos, quando houver necessidade de provas que precisem de uma autorização judicial, o processo chega à Justiça e o juiz autoriza algumas provas, como a quebra do sigilo bancário ou a escuta telefônica. Quando toda a convicção estiver formada no inquérito, o Ministério Público, com aquelas provas, entra com as ações cabíveis para punir os criminosos. E essa, então, chega ao judiciário e começa-se uma ação penal.
Nós estamos agora com o juiz Moro comandando essa operação. A escolha do juiz, no caso, que é questionada, inclusive, por alguns advogados, né, de empresários, de empreiteiros, por que que é escolhido o juiz em Curitiba? Por que a vara de Curitiba? Por que o juiz Moro?
Muito boa pergunta. Por que o juiz Sérgio Moro? Bom, o juiz Sérgio Moro, ele é o juiz titular da única vara de lavagem de dinheiro do Paraná. Então, todos os crimes envolvendo lavagem de dinheiro no Paraná são processados perante a vara do juiz Sérgio Moro. Nessa vara tem 2 juízes. Cada 2 processos que chegam nessa vara, vai um para um juiz, outro para o outro. Calhou de o juiz Sérgio Moro receber o primeiro inquérito que investigava a situação de um doleiro de Londrina, ou seja, do Paraná. Esse doleiro fazia lavagem, acusa-se ele de fazer lavagem de dinheiro, do dinheiro da Petrobras. Como ele mora no Paraná, ele atuava no Paraná, e a vara de lavagem de dinheiro de Curitiba, titularizada pelo juiz Sérgio Moro, pelas regras processuais vigentes, coube a ele, então, tocar esse processo.
E ele deve continuar nesse processo, porque alguns advogados questionam, dizem que tem que ser levado para o Rio de Janeiro. Existe essa possibilidade ou não?
Essas questões sobre a conexão probatória, sobre foro, ainda estão para ser decididas, muitas delas, pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal. Agora mesmo, há coisa de uma semana, o STJ determinou que um processo envolvendo a Rosiana Sarney fosse enviado para a Justiça do Maranhão. Ou seja, saiu de Curitiba e foi para o Maranhão. Outras decisões como essa podem vir. Tudo depende das decisões dos tribunais superiores. A questão é, a pessoa que estava gerenciando esses contratos de lavagem de dinheiro, se podemos assim dizer, esses pactos para lavagem de dinheiro, ela tinha residência no Paraná, uma das várias empresas delas atuavam no Paraná, por isso que cabe a vara de lavagem de dinheiro de Curitiba julgar. Ainda que, no curso do processo, se descubra que ele esteja envolvido com várias empresas de outros lugares. Ele pode lavar o dinheiro de empresas no Mato Grosso, ou da Petrobras, que estava no Rio de Janeiro, ou de empresas de São Paulo, não importa. As operações eram perpetradas a partir do Paraná, não obstante o dinheiro viesse de lá. A lei processual estabelece essa competência em razão do lugar onde é cometido o crime para facilitar, inclusive, o julgamento e a coleta de provas. E é o caso que acontece exatamente no Paraná. O doleiro tinha residência no Paraná, seus contratos eram geridos no Paraná, muitas empresas estavam no Paraná, por isso deve ser julgado pela vara de lavagem de dinheiro de Curitiba.
Agora a Lava Jato está na 9ª fase. Quantas fases tem? Aonde ela pode chegar? Quantos podem ser envolvidos? E aquilo que os brasileiros tanto perguntam, aonde ela vai chegar?
Pois bem, essa não é uma pergunta fácil. Cada fase, ela representa, ao que nós podemos perceber das notícias, representa novas fases de investigação. Se está na 9ª, é porque agora chegaram naquela empresa de Santa Catarina e outras que estavam envolvidas com a BR Distribuidora. Mas pode ser que outras fases de investigação sejam abertas. Então, essa 9ª fase pode se tornar 10ª, 15ª, 18ª, Não se sabe ainda a extensão dos crimes praticados em detrimento da Petrobras e das suas afiliadas e outras empresas públicas. Não se sabe a extensão. Esse processo ainda vai demorar muitos e muitos anos. Centenas de pessoas certamente serão desenvolvidas, porque como nós já podemos ver pela imprensa, já dizem que a corrupção era algo endêmica e institucionalizada. Por isso que não se pode dizer que ela vai se esgotar em poucas fases. Eu, na minha visão, imagino que isso deve se demorar muito mais ainda. E é bom, porque a partir dessa depuração, quem sabe desses escombros, renasce um país melhor e mais sério, que não é o que a gente encontra hoje.
Agora, quando a gente pensa nesse tempo de demora, claro que os envolvidos vão aumentando cada vez mais o número deles, a rede vai se ampliando, e nós temos um questionamento direto com o governo atual. Existe essa discussão sobre o envolvimento do Poder Executivo, da figura da presidente Dilma Rousseff. Tem que se esperar chegar até o fim as investigações? É possível que chegue a um processo de discussão, até mesmo de impeachment da presidente da República? Qual a opinião do senhor em relação a isso?
O impeachment é um ato praticamente político. O presidente da Câmara que pode determinar a abertura de um processo de cassação da presidente da República. Então, como é um ato político, eu não tenho assim, condições de manifestar. Uhum. Por outro lado, até onde podem chegar as investigações? Todos os dias chegam novas informações, todos os dias novas provas são colhidas, são feitas delações premiadas, eles vão ampliando o leque de conhecimento das atividades criminosas. É possível dizer que A, B ou C esteja envolvido? Não, não é possível dizer de antemão. Por quê? Porque para se dizer que alguém está envolvido e praticou um crime, tem que ter prova robusta. Não basta, muitas vezes, apenas a acusação de um dos réus para nós entendermos se alguém seja culpado. Além daquela acusação, tem que haver documentos, indícios, outros elementos de prova que comprovem a culpa. O juízo político, ele pode condenar sem culpa. Agora, o judiciário não. O judiciário, para condenar alguém, tem que ter prova robusta. Porque ninguém pode ser privado da sua liberdade sem prova robusta. E é o ofício do Ministério Público produzir a prova robusta para condenar as pessoas. E é isso que ele vem fazendo. Nós não podemos saber hoje até onde chegará e quem atingirá. Mas nós podemos dizer o seguinte, está sendo feito um trabalho muito sério por parte do Ministério Público, por parte da Polícia Federal e por parte da Justiça Federal. Visando o quê? Visando colher o maior número de provas possíveis que possam servir ou que possam embasar a condenação daquelas pessoas que realmente tenham praticado os crimes. Que os inocentes sejam inocentados e que os culpados cumpram suas penas nas prisões brasileiras.
Doutor, eu sei que o senhor colocou claramente que a questão política da possibilidade de um impeachment não é um tema que o senhor gostaria de discutir, de debater. Mas eu queria entender o seguinte processo. Quando pode ser feito, por parte do Legislativo, um processo de impeachment? Porque as provas, como o senhor mesmo colocou, o Ministério Público vai organizando as provas que o senhor chama de provas robustas. Né? Não é simplesmente citar, vou dar um exemplo claro, citar que o ex-presidente Lula e a atual presidente Dilma Rousseff sabiam desse esquema de corrupção. Não é só isso, tem que ter provas robustas para isso. A partir do momento que essas provas vão surgindo, em que momento, legalmente, o Congresso pode pedir um processo de impeachment ou abrir esse processo?
Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, o processo de impeachment está disciplinado pela Constituição. A Constituição prevê duas hipóteses para a abertura de processo de cassação da presidência da República. A primeira hipótese é o caso de ela cometer um crime comum. Cometendo um crime comum, é pedido para o Supremo Tribunal Federal a abertura desse processo de cassação, e quando o Supremo Tribunal Federal faz essa abertura, automaticamente a presidência fica afastada das suas funções. Esse é pelo crime comum. Mas há uma outra hipótese também, que é o crime de responsabilidade. Então, havendo, por exemplo, uma acusação de improbidade administrativa por parte de uma presidente da República, o presidente da Câmara ele deve abrir um processo de cassação. Se a Câmara aprovar esse processo de cassação, a presidente fica afastada durante 6 meses, até que esse processo seja julgado. E quem vai fazer o julgamento? Daí é o Senado Federal. A Câmara abre o procedimento de impeachment e o Senado Federal fará o julgamento. É assim que funciona, de acordo com os dispositivos constitucionais.
Para encerrar nossa conversa, o senhor falou que é um momento importante para o país e que o senhor torce para que essa operação, essa investigação, ela se desdobre, que ela cresça para melhorar um pouco o que o país tem aí como, infelizmente, é uma prática recorrente, que é a corrupção. O senhor acredita que a Operação Lava Jato é um marco no país, que ela vai ter um significado muito maior do que a gente está vendo agora? Qual a dimensão dessa operação, na opinião do senhor?
Eu acredito que ela é um marco na história do país. Assim como foi o Mensalão, que descontinuou um grande esquema de corrupção e levou dezenas de parlamentares e autoridades importantes para a cadeia, o processo da Operação Lava Jato, ele também é importante porque ele descobriu como funciona um sistema de arrecadação para financiamento de campanha através de contratos superfaturados feitos por grandes empresas do país, e que mostra como a democracia é viciada, como dinheiro público acaba irrigando campanhas milionárias que se tornam um círculo vicioso, porque a partir do momento que os eleitos querem se reeleger novas campanhas, mais dinheiro público é desviado. E por que ela é importante? Ela é importante porque ela conseguiu horizontalizar o esquema de corrupção. Hoje nós sabemos, como se fosse um grande raio-x da corrupção, como o dinheiro sai, como ele sai, como ele retorna e como ele é utilizado. A parte por quem ele é utilizado ainda está pendente do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo sabe que nos próximos dias, talvez, o Procurador-Geral da República peça abertura de inquérito contra vários parlamentares. Só que o país, certamente, depois de descobrir tudo isso, com a Justiça Federal funcionando como deve funcionar, nós esperamos que o país ele se torne pelo menos um pouco mais sério, pelo menos que as pessoas tenham medo da punição, porque sabem, ao contrário do que era antes, elas saibam que se cometer um crime, elas podem ir parar na cadeia. Veja você, grandes empreiteiros, as pessoas do Clube do Bilhão, que são anos de jatinho executivos, ou estão pagando pelos seus crimes, assim como as pessoas comuns. E deve ser assim em um país civilizado. E nós esperamos que essa seja a lição da Lava Jato, que as pessoas saibam que se cometerem crimes contra o patrimônio público, contra outras pessoas, podem parar na cadeia e irão parar na cadeia.
Dr. Anderson Furlan, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado, Gilson. Um bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Conversei com Anderson Furlan. Anderson é juiz federal, presidente da Associação dos Juízes Federais do Paraná. Falamos sobre a Operação Lava Jato. Explicamos um pouco como é que ela funciona, quais são os desdobramentos possíveis que ela pode ter, como que ela pode se transformar ou não no processo de impeachment. E Anderson Furlan colocou agora sobre a importância que ela vai ter na história do país para tentar romper com o que ele chama de democracia viciada, onde o uso de dinheiro público era utilizado para financiar campanhas e manter pessoas no poder.